Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou Samara Sadek e começamos agora mais um Projetos da Semana. Esse é o nosso resumo do que foi apresentado aqui nesses últimos dias.
É isso aí, eu sou o Pedro Henrique e é hora de falarmos dos novos projetos que chegaram ao Senado. Além das novidades, a gente vai dar dicas de como acessar o texto de cada novo projeto na íntegra e de como opinar e até apresentar o seu próprio projeto de lei.
E no programa de hoje tem proposta de reforma eleitoral, projetos para proteger o consumidor que usa cartão de crédito, que abastece o carro e quem precisa da saúde pública e muito mais.
Vamos aos números.
Números da semana.
Nessa semana foram apresentados 16 projetos de lei do Senado, 3 propostas de emenda à Constituição e 2 medidas provisórias.
Começamos falando de um projeto que permite que agentes de segurança que trabalham em instituições socioeducativas tenham porte de arma.
O autor do projeto é o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal. Ele deixa claro no texto que esses profissionais que fazem a guarda e a vigilância de jovens infratores exercem atividade similar à de agentes penitenciários e que poder usar a arma como defesa própria e de sua família é um direito.
É, só que tem um detalhe. Hélio José lembra que esses servidores são ameaçados com frequência fora dos ambientes de trabalho, o que justificaria o porte de arma. Mas a proposta é taxativa ao proibir o porte de arma dentro das unidades socioeducativas.
O projeto agora trata de previdência social. O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, quer responsabilizar a empresa por eventuais danos causados ao INSS por seus administradores.
O senador acha que não é suficiente penalizar apenas o responsável administrativo, mas que também a própria empresa deve ser cobrada, comprometendo até seu patrimônio para quitar o prejuízo causado à previdência.
Vamos falar de direito do consumidor. Em geral, as operações de câmbio são norteadas pela cotação do dólar. Para atividades financeiras e de comércio exterior, é utilizado como referência o dólar comercial. Já para as viagens, o que vale é o dólar turismo.
Mas para o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, uma terceira via de cotações não é feita com a devida transparência, que são as cotações do câmbio na fatura de cartão de crédito, quando fazemos compras no exterior e a conversão é feita para reais.
Paulo Bauer lembra que os usuários de cartão de crédito internacional não sabem qual é a taxa que está sendo utilizada nessa conversão. Então, o senador propõe que seja adotada como referência uma taxa que leve em consideração a média de variação cambial do dia.
Eu não quero fazer com que as instituições financeiras ganhem dinheiro por compras que brasileiros façam no exterior e que sejam transformadas em reais na hora em que a cotação da moeda estrangeira estiver no ponto mais alto. O Banco Central tem essa taxa média de variação cambial diária, que chama-se PETAX, e eu proponho, através desse projeto de lei, que ela seja aplicada na conversão dos débitos relacionados a compras e a despesas feitas com o cartão de crédito do Brasil.
E continuando a falar, então, sobre direito do consumidor, vamos falar do preço dos combustíveis. Os postos de gasolina podem ser obrigados a mudar a forma de exibição do preço dos produtos. Uma proposta apresentada pelo senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, determina que os preços por litro de todos os combustíveis sejam expressos no máximo com 2 casas decimais.
O senador explicou que atualmente os consumidores são ludibriados, porque a exibição de 3 casas decimais passa a ideia de que o combustível está mais barato. Ciro Nogueira disse que em alguns estados já tem leis corrigindo a situação.
Todos os postos de combustível do país, todos, pelo menos até hoje não vi nenhum, que não seja a última casa decimal, não seja o 9. E isso, então, a aproximação é para cima. Então, o consumidor é lesado e cria uma impressão que ele está pagando mais barato. Então, é uma situação que nós não podemos admitir. Alguns estados da federação já aprovaram leis estaduais corrigindo essa situação e eu espero que o Congresso Nacional tome essa atitude que visa beneficiar o consumidor brasileiro.
Agora vamos falar de saúde. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é responsável pelo atendimento a qualquer cidadão em todo o território nacional. Isso todo mundo sabe. Mas na lei que rege a saúde, também diz que o SUS deve atuar, quando possível, também na produção de medicamentos.
Esse ponto é que fez o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, propor um projeto que atribui um maior protagonismo do SUS nesse processo.
José Medeiros lembra que os laboratórios não se interessam em produzir alguns remédios que não dão muito lucro. E é o caso da penicilina, por exemplo, que é emblemático. Desde 2014, não só o Brasil, mas muitos países sofrem com a falta desse medicamento no mercado. É um remédio bastante importante no tratamento de infecções, inclusive infecções que vêm aumentando, como é o caso da sífilis congênita.
O projeto do senador Medeiros estipula a atuação do SUS não só em políticas públicas, mas em infraestrutura, distribuição, pesquisa e produção de medicamentos essenciais à população.
O assunto agora é uma medida provisória. Ela foi editada pelo governo e, como a gente já sabe, ela está valendo. Mas o Congresso tem um tempo para analisar e votar antes que ela vire uma lei definitiva.
Essa MP prorroga até 14 anos o prazo para que empresas concluam a duplicação de rodovias privatizadas. A proposta beneficia concessionárias que venceram leilões entre 2003 e 2015. A previsão original era de que as duplicações fossem concluídas em até 5 anos.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, que é presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, acha que a medida é uma luz no fim do túnel para os operadores que enfrentam graves dificuldades para cumprir os contratos de concessões.
Aquelas concessionárias que estavam fadadas à inviabilidade de prosseguirem com as melhorias necessárias nas rodovias seguiriam todas para a relicitação, que é uma espécie de caducidade amigável. E isso, com certeza, uma nova licitação poderia demorar mais 2 anos e aí todas essas obras ficarem abandonadas. Agora não. Há uma esperança que algumas dessas, espero que quase todas, consigam obter financiamentos e as licenças necessárias para retomarem os investimentos.
E na área da educação, o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, quer o fim da progressão continuada no ensino básico.
Essa progressão organiza o aprendizado em ciclos de 2 ou mais anos. E em cada ciclo, os alunos são promovidos automaticamente para a série seguinte. Mas o senador Wilder acha que há uma distorção ao colocar o método em prática no Brasil.
A progressão continuada, ou vamos chamar progressão automática, é o que que fez? Fez com as nossas crianças, nossos estudantes, que eles não têm obrigação de passar de ano. Então, o que que isso acontece? Tirou a autonomia dos professores na sala de aula, porque o aluno, praticamente, ele já faz a progressão automática. Então, hoje a gente tem formados aí estudantes que não têm condição nenhuma, que não aprenderam nada nesse período. Uma progressão automática que você já passa de ano, e isso, em vez de estimular, desincentiva o aluno a estudar.
Por fim, o tema do momento é a reforma política. Câmara e Senado correm contra o tempo para aprovar algumas regras, a fim de que já possam ser aplicadas no ano que vem.
O tema do voto distrital misto está numa nova proposta do senador Eunício Oliveira, que é do PMDB do Ceará e presidente do Senado. Ele usa como base uma proposta que já está em discussão do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Mas traz uma novidade. Ele tenta preservar mais o sistema proporcional na distribuição das vagas.
E o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, quer mexer nas regras de desincompatibilização. Essa é a norma que obriga um candidato a se afastar do cargo para concorrer à eleição.
Em geral, quem concorre a presidente, governador ou prefeito precisa deixar o cargo 6 meses antes das eleições, a não ser que concorra à reeleição.
Mas o senador quer que o afastamento definitivo só seja necessário após o candidato ser realmente escolhido nas convenções partidárias. Ele deveria renunciar até o prazo final para registro de sua candidatura, 15 de agosto do ano eleitoral.
Dalírio Beber acha que a regra de hoje está muito rígida, porque exige o afastamento antes das convenções partidárias, quando ainda não há a efetiva definição das candidaturas às eleições.
Esse foi o programa de hoje. Você gostou de algum projeto, quer saber mais? Entre no site do Senado e procure por atividade legislativa. E depois, projetos e matérias. Pode fazer a busca pelo assunto, não precisa ter o número do projeto.
É isso aí. Até o próximo Projetos da Semana. Participe desse processo, acompanhe o Senado mais de perto e fique sabendo o que está sendo discutido aqui toda semana. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.
Um abraço, até lá.
Música.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.